Ora, sejam muito bem-vindos, malta, a um episódio bónus. Eu sei, não estavam à espera desta, não é? Aí tal, os old gamers estavam de férias, voltaram agora, ninguém sabia deles, e de repente dois episódios na mesma semana. Pá, sempre a surpreender, estamos aqui para isso. Portanto, basicamente, o que é que sucede? Nós vamos fazer um episódio bónus dedicado a uma consola muito especial que muita gente poderá estar a adquirir nesta fase devido a uma promoção recente que houve da parte da Sony. Mas antes disso, antes desse tipo de coisas, vamos às apresentações do costume. Comigo está Tiago Carvalho, Power Ranger cinzento com um fato às bolinhas verdes e brancas. Que é enteado da Rita Repulsa. Como é que estás, então, Tiago? Tudo bem?
Tudo bem, muito bem, obrigado. Olha, a Rita depois pediu o teu contacto, que ela gosta.
Podes dar, gosta, por gosta WhatsApp muito, eu estou disponível.
Gosta muito de ouvir falar, és muito filosófico para falar.
Muito obrigado. Provavelmente ela quer saber se eu tenho algum plano melhor do que os dela para conquistar
talvez,
o mundo.
Talvez.
E na realidade não tem.
Ou ela tem interesse nas tuas bolas, porque comigo tem André Leitão, que é um vendedor de bolas de Berlim. Como é que estás, André?
Cá estou eu. sempre disponível em todas as praias, omnipresente, e já sabem, é um euro e meio, mas é um euro e meio do mais bem gasto que vocês podem ter. Porque para além de serem bolas de Berlim do melhor que há, o creme vem ainda com alguma areia, sabes?
Não.
Vem com aquela areiazinha gostosa. Sim. E aquilo, pá, para os dentes é fantástico.
Claro,
para ficar sem eles, não é?
Sem eles.
É fantástico.
A partir dos dentes da frente.
Gil, como é que as pessoas podem seguir aqui o nosso podcast do Old Gamers?
Portanto, podem fazer nos agregadores favoritos de cada um. Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, no YouTube. Podem também nos seguir nas nossas redes sociais, no Twitter, Instagram e Facebook. Pá, estamos lá sempre a pôr novas informações da nossa atualidade deste podcast.
Parece muito bem, malta. Sejam então bem-vindos a um episódio desta vez de bónus e mais curto do que normal de Old Gamers.
Ah, you old gamers wear pants.
We love video games, that's right.
Old gamers, I am the danger.
Kichi, vem me buscar.
Old gamers, hearts smash.
Old gamers, took the dark side of the force.
Adrian, the old gamers are here.
Pikachu, Pikachu.
Robin, let's go. This podcast will start soon.
Old gamers, here comes a new challenger.
Em 2019, o mundo foi surpreendido com o anúncio da nova consola da Sony e do lançamento da nova geração de gaming. Após isso, uma pandemia abateu-se sobre nós, que destruiu toda a estratégia de marketing da empresa, criando uma falta de stock no mercado nunca antes vista. Ter e comprar uma PlayStation 5 era um luxo, mas para muitos até impossível de considerar, e mesmo assim não havia para todos. Felizmente, esses dias já lá vão ao longe e hoje conseguimos entrar em qualquer supermercado ou loja de tecnologia e ver um stock bem composto destas consolas, outrora relíquias raras da humanidade. Ora, eu fiz isso e voltei com uma consola destas para casa e estou aqui para vos falar acerca da minha experiência e para responder às tuas dúvidas, meu caro compincha, acerca desta mais recente consola da Sony, a PlayStation 5. Gil, acredito que estejas a pensar assim, tu e as pessoas que estão a ouvir. O André foi esperto, aproveitou aquela promoção da Sony em que paga menos 100€ da consola, certo?
Não sei.
Errado, porque o teu compincha, 20 dias antes desta promoção existir, decidiu comprar a PlayStation 5.
Então.
Portanto, não, malta, não, eu não fui uma dessas pessoas sortudas que pagou menos 100 euros do que era suposto, infelizmente. E eu neste momento, sempre, eu hoje em dia, sempre que entro no supermercado e vejo a consola a menos 100 euros do que eu paguei, choro de um olho. Choro. Eu choro de todos os olhos, Gil. Choro de todos os olhos.
Mas isto é o que dá a ir com muita sabão fazia... pote.
Epá, mas não foi isso. Não? Era isso que eu queria explicar. Okay. O que acontece lá. E vai ser a conclusão deste mini episódio bónus que nós vamos ter aqui. Eu comprei a PlayStation 5 por uma questão de momento e de oportunidade.
Ok.
Eu fiz anos muito recentemente. Fiquei muito feliz por estares no meu jantar de aniversário, como é óbvio, meu caro. Obrigado por teres comparecido. Foi incrível. Pois estava mesmo boa. Pá, aquele sítio é fixe. E foi um jantar épico. Tive muita malta, até eram os pai 13, né?
Mais ou menos.
E foi muito fixe. Exatamente. foi incrível. E o que é que acontece? Eu, como prenda de anos, tive a PlayStation e foi por uma questão de eu estar a fazer anos para dar significado,
é?
Para dar, sim, foi uma prenda de mim, okay. Para mim, para dar significado ao dia, porque já foi anunciado pela Nintendo que a nova Switch, que eu teria sempre preferência por uma nova Switch, digo já. Eu se dissessem que a Nintendo Switch ia sair este ano, eu não teria a PlayStation 5 neste momento, mas isso é uma opção pessoal minha.
Claro.
Agora, como a Nintendo já confirmou que a nova Switch não sairá antes de abril do próximo ano, e eu gosto muito da PlayStation, como é óbvio, ainda que a Nintendo seja a minha preferência, eu sou um grande fã de PlayStation, portanto eu aproveitei e como estás a ver, foi tudo ao mesmo tempo a compra da coisa. E pá, e depois, como é óbvio, por último, eu não fazia a mínima ideia que passado 20 dias iria haver uma promoção destas,
claro,
não é?
Nunca ninguém
porque
sabe.
Senão teria esperado. Pá, portanto, olha, foi o que foi. Portanto, não, malta, não sou desse, não é? Ah, e tal, e não sei o quê, está a haver episódio de Old Gamers da PlayStation 5 porque este entrou em promoção e está toda a gente a comprar. Quem me dera. Quem me dera, gostava de poder voltar atrás no tempo, entrar num DeLorean e esperar estes 20 dias. Mas bom, não vamos chorar coisas que já se passaram. Gil, diz-me aí.
Eu digo o quê? Tu, o que queres que eu te diga?
O que é que queres saber acerca da consola? Já sabes que ela é gigante, não é? Eu confirmo.
Sei que ela é gigante. Sei que compraste antes de chegar à promoção. Yeah. Boa cena.
Acabei de dizer isso, sim. Mas ainda bem que tiveste tempo.
Ainda bem que tiveste tanto okay, comprar-se, okay. Muito obrigado.
Não, pá, a consola é grande, mas é ergonómica. Imagina, tu basicamente aquilo vem-te com um suporte. Tu consegues ter a consola deitada ou de pé.
Pois,
como normal, quer dizer, a PlayStation 4 não, a PlayStation 4 está feita para estar deitada. O que tu tens é depois tens suportes depois que tu consegues comprar à parte, né? E pões-a de pé, que era como eu tinha. Bom, não interessa. Mas esta consola, a PlayStation 5, vem-te preparada de base. Quando tu abres a caixa, ela vem-te preparada para tu a montares, deitada ou de pé.
Okay.
A montagem é muito simples. Se for deitada, é só de encaixe. Ou seja, a consola é muito bonita, pá. Tem detalhes do triângulo, do círculo, do X gravados na consola. E esses detalhes na parte de trás é a indicação do sítio onde tu podes encaixar essa base que vem para a deitares. Se a quiseres pôr na vertical, tu tens que aparafusar a mesma base, aquilo dá para, tens uma ativação lá que aquilo muda para o modo vertical e tens que aparafusar à consola, mas o parafuso é, aquilo é, eu acho que a versão anterior era como uma moeda e esta aqui nem é isso. É uma coisa que nem sequer precisas de uma ferramenta própria, okay, percebes? Sim, para te arrachar. Ou seja, é uma coisa muito prática. Porque é que eu não a tenho na vertical? Depois, quando eu for ao Porto, tu hás de ver isso. E eu acho que a parte de cima é onde tem as entradas de ar. Eu não sei se aquilo está muito bem feito para estar na vertical. Atenção, não percebo nada daquilo, não é? Estou a falar da minha leguice e de quem não percebe.
Claro, claro.
Mas imagina, tens a consola na vertical, a parte de cima tem entradas. Uhum. Opa, eu imagino isto deitado, está tudo protegido, porque o pó que aparecer vai ficar no tampo, não é?
Mas por cima, creio que também é a mesma coisa. Não sei, pelo menos aquilo que
há. Mas é que em cima tem entradas mesmo, tu tens buracos que dão para dentro da consola. Aquilo supostamente não armazena maior pó dessa forma.
Depende se a casa tiver muito pó.
Oh, obrigado.
Nada. Obrigado, boa noite.
E pronto, fez o episódio. Obrigado.
Pronto, já está.
Sigam-nos no.
Podem seguir-nos nos.
Pá, mas pronto, mas é isso. Vocês conseguem montar a PlayStation de várias formas. Eu tenho optado por tê-la na horizontal. Uhum. Mas acredito que irá passar a vertical agora quando regressar à minha base no Porto, à minha verdadeira casa, digamos assim.
Diz-me uma coisa, dos jogos que já jogaste, aqueceu muito? Faz muito tipo avião?
Essa é uma das coisas que me surpreendeu muito, mas eu também estive a ler acerca disso e o que acontece é, eu tenho a versão mais recente da consola.
Okay.
Há versões antigas que o sistema de ventilação era diferente e tens vídeos de malta mesmo a abrir a tampa para aquilo arrefecer. Uhum. E tudo. Pá, eu nunca tive esses problemas. Mas acredito que seja por ser uma versão mais recente.
Yeah. Por isso é que é mais barato.
Não foi mais barato.
Não foi mais barato. Eu tive um primo meu que deu 1000€ para a consola. Estás a brincar comigo? 10.500,
Então espera aí, que assim sinto-me muito melhor.
Não, é verdade,
mas sinto-me mesmo muito melhor.
Tenho dois primos meus que compraram a consola, mas ainda nem a consola havia à venda nas lojas, filho. Estás a brincar? Foram 1000€.
Não, mas olha, eu fiquei surpreendido com isso. A consola não, pelo menos não aquece muito e é muito silenciosa. Aliás, praticamente não a sinto a fazer barulho nenhum. O único momento em que ela é mesmo ruidosa é quando está a ler o disco Blu-ray.
Ah, ok.
Mas isso também gera a PS4, não é? Ou seja, mas faz mesmo muito barulho a ler o disco. Sim, mas faz mesmo muito barulho.
Quando está a ler o disco Blu-ray.
Eu acho que sim. Pá, eu acho que sim. Faz mesmo algum barulho a ler o disco Blu-ray, mas são segundos.
Depois, arrancar do disco.
Depois está feito. Sim, ou seja, não te chateia muito por aí.
Arranca a peia das cilindros. Pá. E depois quando aquece já fica os 4 cilindros a trabalhar normal.
Sim. Pá, coisas importantes que eu recomendo às pessoas. Epá, façam logo um backup do vosso save da PlayStation 4, ou seja, o que vocês precisam de fazer é, na vossa PlayStation 4, se vocês forem subscritores do serviço premium, estão safos. Porquê? Porque os vossos saves estão guardados na cloud. Então basicamente o que acontece é que vocês só têm que entrar na vossa PlayStation 5, exatamente com o mesmo login que vocês têm, a password, etc. E depois fazerem login no premium e vocês têm acesso aos vossos saves e fazem o download de volta para a consola. Como eu não sou subscritor desse serviço, já disse aqui várias vezes no podcast e as pessoas que acompanham sabem que eu não gosto desses serviços e quando subscrevem mais para ter a hipótese de jogar online do que propriamente para aproveitar os jogos que eles têm, que é uma coisa que sempre me fez com muita confusão. Epá, este jogo este mês estão a dar este jogo, ninguém vos está a dar nada, vocês estão a alugar um jogo, enquanto estão a pagar a mensalidade têm os jogos, quando deixarem de pagar deixam de ter. É diferente de comprarem um jogo e eu tenho os meus jogos na prateleira, vão estar sempre lá, não é? Portanto, eles não vos estão a dar um jogo, essa frase não é correta. Mas pronto, coisas à parte, se vocês tiverem esse serviço, pá, é fantástico, não se tem que preocupar com muito. Eu o que é que tive a fazer? Tive que colocar uma pena USB na PS4 para passar os meus saves para lá e passar para a PS5. E tu pensas assim, pá, isso é um processo rápido. Não é?
Depende dos
saves. Em primeiro lugar, porque eu jogo muitos jogos, né? Tenho muitos saves.
Não me acredito.
Pá, e eu tinha 8 GB de saves.
Pronto.
Agora explica-me, como é que tu tens 8 GB de saves numa consola?
Pá, eu não sei, mano. Faço a mínima ideia.
Pá, aquilo demorou mesmo muito tempo a passar aquilo para a pen. Opa, depois tens a vantagem que é a PS5, como tem o USB 2.0, acho eu, ou assim, pá, sei lá, uma versão mais recente do USB, aquilo foi muito mais rápido a passar. Mas da PS4 para a pen, eu tenho um modelo Slim, também não é o Pro, mas tenho um modelo Slim. Epá, e aquilo demorou ainda algum tempo a passar. Mas eu recomendo, pá, mesmo se ainda não tiverem a PlayStation 5 ou seja o que for, se vocês não são subscritores do Premium, é pá, até façam já um backup para a vossa PEN, seja por que motivo for, porque na Sony os saves ficam guardados na consola, não ficam guardados na vossa conta, a não ser que sejam subscritores claro. Premium. Portanto, se vocês não são subscritores, é sempre fixe terem uma penzinha com os vossos saves, porque nunca se sabe, a consola pode pifar, podem, sei lá, partir a consola, perder, não sei, pode acontecer qualquer coisa e os vossos saves vão com ela. Portanto, se vocês tiverem uma pen USB, pá, mesmo que não recuperem a consola, podem comprar a PlayStation 5 e fazem, mandam os saves para lá e vão ter, porque pronto, para quem não sabe, e este episódio é mais para quem não tem uma PlayStation 5, obviamente, do que para quem tem. Para quem tem uma PlayStation 5, isto que eu estou aqui a dizer não é novidade nenhuma, claro. Não é? Mas este episódio é feito para quem ainda não tem a consola e quer saber a minha opinião acerca dela. Pá, façam isso, porque depois, quando tiverem a consola, é muito mais fácil e ela tem retrocompatibilidade. Portanto, todos os jogos da PlayStation 4, os discos mesmo, vocês podem jogá-los na PlayStation 5. Aliás, até podem colocar um disco externo dos discos normais que tu tens. Sim. E aumentar a memória da PlayStation 5 para guardar jogos. Qual é o único senão? Não, para teres mesmo os jogos. Tu podes ser imagina, tu podes comprar um disco externo de 1 tera, estás a ver? Ligas no USB da consola e de repente tens mais 1 tera de capacidade.
Então ficas com 1 tera e 800, não é?
Por exemplo. Ou se quiseres um disco de 500 gigas, o que for, estás a perceber? Só, qual é o senão? Esse disco externo que estás a ligar só funciona com os jogos da PS4.
Ok.
Ou seja, jogos digitais que tu tenhas, o que quer que seja, tu podes mandá-los para esse disco para libertar espaço no teu disco para os jogos da PlayStation 5. Porque tem a ver com, os jogos da PlayStation 5 requerem um disco SSD. Pá, que é uma coisa muito fixe desta consola, que era outra coisa que eu ia chegar já mais daqui a bocadinho, que é que tu praticamente não tens loadings. Opá, e é incrível. Eu entretanto fiz uma figura dos porque estava a falar com o Jota acerca disto, opá, e... Quem acompanha o podcast, o Jota já foi convidado em 2 episódios e tu também já conheces o Jota. Ele é um PC gamer, não é? Ele tem um PC, pá, top notch, com as coisas todas de última categoria, de última geração, tudo, pá, brutal. Aquilo, o PC dele é uma obra de arte. Tem aquilo em água, refrigeração em água e não sei o quê, pá, aquilo com os neons, aquilo é incrível, parece uma nave que não pertence a este planeta.
Não.
E eu estava a comentar isto com ele todo contente e estava-lhe a dizer, epá, o Jota, não há loadings, é incrível. E ele vira-se para mim e diz, epá, isso para mim não é novidade já há uns anos.
Claro.
E eu, certo, ok.
Como quem é que diz que é SSD, é muito mais rápido.
Para quem não estava habituado, é incrível, porque vocês não têm loading, deixam de ter loadings nos jogos, a consola liga super rápido, é incrível, ok? E o que acontece é, os jogos da PlayStation 5 requerem este disco, e é por isso que vocês não podem correr jogos de PS5 desses discos externos.
Podem, porque o meu disco externo da PlayStation
correr
4
os jogos da PS4.
É SSD.
Exatamente, ou seja, imagina, tu tens 5 jogos da PS4 comprados na loja, tu podes descarregá-los para o disco externo, deixando assim o espaço todo livre do disco principal para os jogos da PlayStation 5. E é muito fixe, porque os discos estão baratos neste momento e vão ficar cada vez mais baratos, não é? Não digo de 1 tera, mas de 500 GB ou mesmo de 1 tera, que estão cada vez mais a ficar com preços mais acessíveis. Portanto, esta é outra dica que eu deixo. Já vamos aqui nos saves, o disco para jogarem em jogos de PS4 e para armazenarem jogos de PS4 que vocês gostarem. Pá, uma coisa das mais incríveis desta consola, Gil, devo-te dizer, é o comando. O comando é a coisa mais incrível de sempre. E podia falar-te aqui da vibração de comando, que é a mesma vibração que foi integrada na Nintendo Switch, que é o feedback háptico, que é um sistema de vibração inovadora. A Nintendo Switch até tinha uma demo tag em que tu abanavas os Joy-Cons e sentias quantas bolas o Joy-Con tinha. Era um joguinho em que imaginava que tinhas bolas lá dentro e tu conseguias mesmo sentir as bolas dentro do Joy-Con e chinelas. Portanto, eles integraram essa tecnologia no comando que agora já não se chama. Sim, que não se chama DualShock, agora passa-se a chamar DualSense, ok? Que faz sentido, porque o comando é mágico, meu. E eu não estou a dizer isto.
Tu jogaste aquele jogo também do coisa, daquele bonequete? Que o PlayStation traz.
Opa, joguei um ou dois níveis, não joguei muito porque fui direto para a ação.
Claro.
Sim, isso basicamente, esse jogo serve para te mostrar as capacidades do comando. Sim, cada nível é baseado ou na vibração, ou nos gatilhos, ou quer que
por
seja.
Por acaso joguei para a ação. Esse jogo é bem fixe.
Sim, opa, é tipo um. Dá a ideia que é um Super Mario. É tipo um Super Mario, né? De plataforma. É que eles criaram de propósito. Opa, e
só
é muito bonito.
O que é espetacular.
Sim,
é. O movimento total do comando é espetacular.
E o jogo é muito bonito. E faz ali uma homenagem muito grande à era da PlayStation, não é? Tu começas o jogo a aparecer entre os modelos todos da PlayStation, desde a PlayStation 1, a PlayStation 2, a 3, a 4, e aquilo vai crescendo, e mesmo os níveis são baseados na PlayStation. Está muito bonito, aquilo está muito bonito. Epá, só que eu fui logo direto.
Fui logo direto à ação.
Sim, epá, e testei o comando em ação portanto, ainda que esse jogo seja muito fixe, não deixa de ser uma tech demo que já vem pré-instalada na consola para tu brincares com o comando. Pá, outra coisa é expor um jogo mesmo. Epá, e fui ao Hogwarts Legacy.
Yeah.
E acabei, joguei o Hogwarts Legacy todo, terminei o Hogwarts Legacy.
Ih, viciado!
O jogo está fantástico, mas os gatilhos de feedback háptico, que era isso que eu queria falar do comando, é uma coisa, pá, completamente fora de série. Basicamente o que acontece é, os gatilhos têm uns motores interiores, para quem tiver curiosidade pode pesquisar no YouTube, há vídeos de pessoas a abrirem os comandos para verem como é que funcionam. Basicamente aquilo tem um motor que faz força contra o teu dedo. Então isso permite que o gatilho consiga simular pesos de armas, gatilhos de armas, fazer força contra ti. E pá, quando eu digo fazer força contra ti, é, tu às vezes parece que às vezes o gatilho prende mesmo. Por exemplo, no Resident Evil 4, que eu também já o estou a terminar na PlayStation 5, porque a versão da PS4 tem upgrade gratuito para a 5, não tens de pagar nada. Não só é o jogo onde eu senti os gatilhos hápticos mais bem incorporados, nesse e no Last of Us Part 1, que também acabei entretanto e que também está a subir em termos de integração. Em ambos esses jogos, Resident Evil 4 e o Last of Us, tu sentes que estás com uma arma na mão. E quando eu te sinto que estás com uma arma na mão é, tu tens uma pistola, tu carregas no L2 para apontar, e o L2 é como se fosse o peso que a arma tem. Então imagina, se tu estás com uma pistola, o L2 é-te leve para tu apontares, mas se tiveres com uma caçadeira, o L2 faz um bocadinho mais de força e tu sentes que é mais pesado, tu sentes que estás a levantar uma arma que é mais pesada do que a outra. Então, quando tu estás no meio da ação e estás a trocar de armas rapidamente, epá, aquilo é incrível, porque tu sentes que estás mesmo a trocar de armas, percebes? Tu sentes que estás mesmo a trocar de um material que é mais leve para um material que é mais pesado. E depois o gatilho é diferente também. Na pistola é um gatilho rápido e faz a mesma coisa do gatilho, que é, faz-te força até um determinado ponto e depois larga. Até parece que estás a que partiste o gatilho. Pá, às vezes até dá a ideia que tu estás a partir o comando, que aquilo é super estranho. Numa fase inicial é difícil de te habituares. E quando é com a caçadeira, aquilo faz-te mesmo muito mais força até romper para o tiro. Opa, e para além disto, eles colocam-te um ficheiro de wave. Que estive a ver um vídeo do Last of Us em que eles explicam só como é que integraram as coisas no comando. Por exemplo, de caçadeira, tu tens essa parte toda, tens a vibração háptica do tiro, ou seja, o tiro é-te dado em vibração no comando, tu sentes o tiro, e no comando da PlayStation tens também um alta-voz que te abre um ficheiro wave com o som do tiro, que é um som wave para ser tocada em conjunto com o som que te está a dar na televisão.
Yeah, yeah.
Então imagina isto tudo a acontecer ao mesmo tempo, Tu estás a ouvir o som da televisão que é completado por um som do comando, a sentires a vibração do tiro e a teres os gatilhos hápticos em que estás a ter mais força e menos força para trocar de arma e a tocar no tiro. Epá, é uma experiência, eu estou a tentar transmiti-la da melhor forma por palavras, mas o pessoal só sente quando pegar num comando. Claro. É incrível. E depois no Resident Evil 4 tens uma parte que andas de barco, o gatilho treme. Tu estás a acelerar, opa, eu nem quero imaginar, por acaso, eu, pronto, sabes que eu não sou grande fã de jogos de corrida, por acaso gostava de saber se no Gran Turismo integraram isto, mas, por exemplo, no Resident Evil 4, estás de barco, estás a acelerar, o gatilho faz força contra ti e tu sentes a água, tu sentes mesmo que estás na água, não te sei explicar como é que eles fazem isto, mas tu sentes que estás na água, o gatilho começa a abanar, tu vais com o dedo todo a tremer e tens que fazer força com o dedo. Opa, tanto é que eu depois já estava, o dedo estava cansado, porque claro. Entretanto andava lá e o dedo andava ali, ou seja, tu tens aquilo traste para o jogo, opa, de uma forma que eu nunca imaginei, honestamente. Eu já tinha ouvido muito pessoal a falar do comando. Sim, é tudo isso que as pessoas dizem, é verdade, é mesmo verdade. Parece feitiçaria. Agora lá está. Eu espero, eu acho que sim, porque os jogos que eu tenho jogado têm todos disponibilidade com esta tecnologia, que os programadores utilizem isto, não é? Porque não adianta teres a tecnologia se depois a malta faz o jogo e o jogo não funciona com os gatilhos. Claro. Por exemplo, eu estou a jogar o Elden Ring e não há gatilhos adaptativos no Elden Ring. Ou seja, o comando está, os gatilhos estão mortos. E é engraçado porque tu passas de um jogo destes em que os gatilhos estão vivos e a jogar contra ti às vezes e a fazer força. E de repente passas para o Elden Ring que é uma experiência normal e tu ficas tipo, ah, falta aqui qualquer cena, né? Gostava de sentir a espada e de estares a dar o coisa. Ou seja, quando passas para jogos que já não incluem, tu depois de experimentares, já é estranho não teres.
Pois, claro.
Estás a perceber? É super, super esquisito, meu. Super esquisito. E pronto, para terminar, opa, o que é que eu fiz também? Comprei um monitor da AOC para poder jogar o jogo, opa, para poder aproveitar a PlayStation 5.
Claro, claro.
Que eu tinha uma televisão de a 1080p. E eu acho que era de 60 Hz, portanto nesse aspecto até que nem estava muito mal, porque os jogos agora na PlayStation 5 o máximo correm a 60 FPS, acho que ainda não há nenhum a 120, ainda que ela consiga fazer isso. Mas comprei um monitorzinho de, não é de 4K, mas de 2560, 1440, portanto com uma qualidade muito porreira e a 120 Hz, resposta de um milissegundo de imagem, portanto. Pá, há aqui muita coisa que ainda me estou a habituar, há muitas coisas que eu não sei se é um monitor que também me está a dar uma resposta muito fixe, mas uma coisa eu sei dizer, não ligo nenhuma FPS, quando o pessoal diz, ah, este jogo está a 30, aquele está a 60, pá, não ligo, não consigo identificar. Agora, de facto, aquilo na tua cabeça tem impacto, porque sinto que não tenho tantas dores de cabeça. Imagina, às vezes quando jogas um bocadinho mais, tipo quando jogas uma horita ou uma coisa assim, é normal tu ficares com algumas dores de cabeça, não é? Claro. Isso tem a ver com os frames que estás a jogar. E esse 60 FPS, que como eu tenho de jogar todos os jogos, como aquilo é super fluido, já não tenho sentido tanto essa parte, que é uma coisa muito, muito fixe. Pá, eu para terminar o episódio, que é só mesmo para vos dizer isso, e que era, acho que é um bocadinho a tua ideia, Gil, que é, a compra é recomendada, opa, é, mas não é necessário, ou seja, eu não sinto que ninguém precise ter uma PS5 neste momento. Opa, quem tem uma PS4, e nós já falamos disso várias vezes. Aqui no podcast, opa, continua a ter o melhor das experiências. Opa, ainda que a PS5 já tenha coisas giras, eu estive a jogar o remake do Last of Us, é exclusivo da PlayStation 5 e está incrível. Quer dizer, há a versão para PC, mas por favor, as pessoas que estão atentas sabem o que é que aconteceu com essa versão, não é? Portanto, não é tudo recomendável. Quer dizer, não sei se entretanto já resolveram o problema, mas
é bem provável,
também não interessa. Epá, aquilo estava muito a mal. Mas pronto, seja como for, em termos de consola, é exclusivo PlayStation 5, tens o Demon's Souls, Tens alguns, tens o Returnal, tens alguns jogos que já começam a ser. O novo Spider-Man 2 já ardeu, não é? Não vai sair para a PS4.
Yeah.
Epá, yeah. Mas a não ser que vocês sejam grandes fãs de Souls, ou que sejam mesmo fãs fanáticos de Spider-Man, que queiram tanto jogar Spider-Man 2, que o Spider-Man 2 vos faça comprar uma consola nova, nada contra, a atenção, o jogo de certeza que vai ser incrível. A mim não me faria comprar uma consola nova o Spider-Man 2, mas eu gosto muito do primeiro jogo e do Miles Morales. Temos aqui episódio e sabemos disso. Epá, mas fora isso, não há necessidade nenhuma de ter uma PlayStation 5 neste momento. Acho que vai existir no próximo ano. Epá, quando tivermos o Spider-Man 2 já cá fora, a um preço já normal, porque também há outra questão, que é agora os jogos estão a sair a 70€, yeah. 80€.
Mas agora cada vez mais os jogos vão ser assim, filho.
Pá, é absurdo, é absurdo. Ninguém, eu acho, pá, é, eu não sei, é, ou eu vivo num mundo muito à parte.
Não, porque assim, se formos ver os preços dos jogos, quando os jogos saíam, já falámos também nisto, da PlayStation 3, os jogos, quando a PlayStation 3 saiu, os jogos começaram a passar a custar dentro de 29,90€, que era da PlayStation 2, a 39,90€ e a 45€. Saiu a PlayStation 4, os jogos passaram para 50€. É normal, 59,90€. É normal que ao sair agora a PlayStation 5, que os jogos vão andar entre os 60 e os 69,90€. Não, porque é normal. Agora o que eles fazem é a qualidade paga-se. Pronto. Queres qualidade, tens que pagar. Basicamente, não há muita volta a dar. Agora, uma das questões...
Pá, sim, o mercado...
Diz.
Diz
não, dizer, que uma das questões agora da situação da PlayStation 5, como também já falaram da possibilidade da saída da Slim, pá, lá está, é...
Ah, mas isso já estão a falar ao tempo.
Sim, é isso, eles já estão a falar. São da possibilidade, rumores. Opa, isso... da Slim, pá, é...
Não ligues a isso, não ligues a isso.
Acho que dar 500€ para uma consola é um crime. Uma consola que vai não, estática não... para estar em casa, não é? E eu que não passo tempo, passo tempo nenhum em casa, é um crime. O ponto.
Não. Ah pá, claro, mas isso é óbvio. Então, mas isso é um crime em qualquer lado e com qualquer coisa. Pá, tu se compras uma coisa para não usares, não faz sentido.
Claro, por isso é certo? Que
o que faz sentido é usares essa coisa, né?
Claro,
ou seja, isso não tem a ver com o facto de ser uma consola ou não. Qualquer coisa, pá, eu compro, sei lá, compro uma televisão para estar desligada é um crime.
Não,
eu compro
um
micro-ondas para não cozinhar é um crime. Ou seja, qualquer coisa. Agora, se eu compro a coisa e vou usar bastante, pá, tá bem comprado, né? Agora tu defines o uso que vais dar àquilo. Agora, em termos dessas coisas da versão Slim e tudo, opá, não ligues a isso, são rumores. Epá, isso. Eu não estou a dizer que isso não vai acontecer, só estou a dizer que. Neste momento este mercado vive muito rumores. Há rumores para tudo, meu. Todos os dias vai sair não sei o quê. Há um remake de não sei o quê. E vai acontecer. Olha, Nintendo Switch então foi durante 2 ou 3 anos. No mês seguinte ia sair a nova consola. No ano seguinte vai sair a nova consola. É um leak de um fulano que sabia. Caputo. Não havia nada. Opa, por isso é... Eu nunca ligo essas cenas.
Claro.
Ou é informação da fonte direta, está confirmado, a Sony disse que vai libertar uma console Slim, pá, ok. Neste caso, esses rumores estão a ganhar um bocadinho mais força, porque tem a ver com a situação em tribunal que a Sony está a passar. Acho que houve ali uma leak de que a modelo Slim estaria disponível no final do ano, uma coisa assim. E pá, mas é como tu dizes, e bem, que é uma consola, eu não estou preocupado com isso, porquê? Porque é uma consola para estar em casa. É a mesma coisa que... Pá, vi muita malta a dizer, pá, a consola é pesada, que nem é, por acaso até nem é assim tão pesada comparativamente com o PS4, mas havia muito pessoal a dizer, pá, a consola é muito pesada. O que é que interessa, meu? Tu não vais estar a carregar a consola para lado nenhum, a consola vai estar tipo apoiada, né? Ou vai estar em tua casa, vai estar ou no chão ou no armário ou na tua prateleira. Tu não vais estar a pegar na consola. O que é que interessa se é pesado ou se é leve?
Claro, exatamente.
Não faz absolutamente sentido nenhum. Não vai estar a... Sim, pá, a consola é muito grande. Meu, é uma consola de casa. A não ser que tu vás andar, queiras transformar isso numa Switch, e queiras andar com o monitor e com a consola, coisa que eu não recomendo, de um lado para o outro e a ligar em várias casas diferentes, pá, que não, não faz sentido nenhum. Pá, é uma consola para estar em casa.
Yeah.
Ok, a versão Slim é sempre mais fixe, é mais pequena, obviamente, de certeza que vem, como esta veio, comparativamente com as outras, com uma arquitetura melhor, com um sistema de ventilação melhor, etc. Pá, de certeza absoluta, e vai justificar a compra, e obviamente que eu preferiria sempre comprar a Slim do que a normal, óbvio. Pá, agora esses argumentos de é pesado, é grande, é uma consola para estar em casa, meu.
Claro, claro.
É uma consola para estar em casa, é indiferente. Pá, aquilo vai estar ao lado da tua TV. Ponto final, meu. Não vai estar a segurar na consola, não vai estar a levá-la para nenhum lado.
Há pessoal que diz, pá, isso é pesado, claro, por causa do transporte que faz do shopping até ao, da loja onde compra até casa, não é? Gajo, se calhar,
exatamente, faltou
a pessoal que andou a pé para aí dois dias com a consola debaixo do braço, não é?
Sim,
eles, ou seja, eles nem, eles,
faltou ao dia de ginásio.
Eles nem sequer, eles andaram pai que é 6 meses sem pagar ginásio, 6 meses sem comer, só para ter dinheiro para ir buscar a PlayStation, e depois mesmo assim, quando chegaram lá e compraram, ixi, agora vou ter que ir a pé que não tenho dinheiro, vou rolar de cima com ela debaixo do braço.
Mas pronto, olha, são estas as minhas impressões acerca da PlayStation 5. São as dicas que eu deixo para quem vai comprar, pá, principalmente a parte dos saves e tudo, é muito fixe.
Uhum.
O sistema de retrocompatibilidade funciona super bem. Tenho uma coisa a dizer, que é, vocês têm que ter muita atenção, malta, com os jogos da PS4, que têm upgrade gratuito para a PS5, ou que vocês têm que pagar um extra para ter a versão de PS5.
Então porquê?
Ok? Muito cuidado. Porque o que é que aconteceu?
Okay.
Imagina, tu tens, vou dar o exemplo do Resident Evil 4. Tens o Resident Evil 4, eu tenho versão PS4, upgrade gratuito para a PS5. Uhum. Tu pões o disco do Resident Evil 4 de PS4 na PlayStation 5, ela vai-te instalar a versão da PS4.
Ok.
Não te vai instalar a versão da PS5.
É normal, estás a instalar a PC.
Ela, por padrão, vai-te instalar a versão da PS4. Uhum. E o que é que vai acontecer? Tu vais estar a jogar a mesma versão da PS4, a pensar que estás a jogar a 5. Opa, quem estiver minimamente atento e saiba aquilo que nós estivemos a falar neste episódio, dos gatilhos adaptativos, opa, vai notar logo, não é? Vai notar, o comando está morto, o jogo visualmente não está muito diferente, pá, mas já na PS4 os gráficos dele são muito bons. Portanto, é uma coisa que, se tu não tiveres a par das tecnicalidades da PS5 e de que o comando tem os gatilhos adaptativos e não sei o quê, até pode passar. E isto aconteceu nos primeiros anos da PlayStation 5. Havia malta a jogar o Call of Duty da versão PS4 a pensar que estava a jogar a versão da PS5, e nem sequer deu fé, nem sequer deu conta. Portanto, o que é que vocês têm que fazer? Vocês têm que ir à loja, ok? E tem que selecionar a versão da PS5 do Resident Evil 4. E em vez de vos aparecer para comprar, vai-vos identificar que vocês têm o jogo, que têm o disco da PS4 inserido na consola, e vai-vos aparecer a opção para descarregarem o jogo de forma gratuita. Então o que acontece? Vocês vão descarregar o jogo da PS5 todo completo para a vossa consola. Ou seja, o vosso disco vai ficar todo ocupado com o jogo da versão da PS5.
Não,
e o jogo, o disco da PS4 vai servir apenas como ativação.
Uhum.
Ou seja, o disco da PS4 serve apenas para sempre que vocês vão começar a versão da PS5, a consola confirmar que vocês de facto têm o jogo. Que é para quê? Para eu não tempestar o jogo, tu instalas a versão PS5 e depois devolves-me o jogo e ficas com o jogo para ti.
Não funciona assim.
Tu tens que ter o disco inserido na consola. O que é que aconteceu comigo? Eu instalei primeiro a versão da PS4, a pensar que estava a instalar a da 5. Obviamente que reparei logo, não é? E depois instalei a da 5. E de repente tenho dois Resident Evil 4 instalados na mesma consola. Então tive que desinstalar a versão da PS4 para ter só a 5. E no menu apaguei a versão da PS4 para não me enganar. Às vezes ligar a consola e entrar na versão da PS4. Pá, qual é a parte chata e que eu acho que está mal otimizada? Sempre que tu ligas a consola, como ele te liga ao Blu-ray e identifica-te o disco, ele cria-te um atalho no menu principal da versão da PS4.
Uhum. Automaticamente.
Tu notas logo porque não começa a jogar, porque ele começa a te instalar a versão da PS4.
Claro.
Ok? Mas é chato por causa disso, porque tens de estar atento, porque senão depois tens que ir às transferências, cancelar o download que está a fazer, voltares à versão da PS5, que era a que já está instalada e que tu estás a jogar, e ir para a versão da PS5. Ok, pronto. Isto é só a única coisa que eu acho que podia ser melhor otimizada, que é, a partir do momento em que te identificam que tens um jogo da PS4 com versão da PS5, em que tu ou compras o upgrade, como há para muitos jogos, o Ghost of Tsushima, o God of War, ou o que quer que seja, ou o upgrade é gratuito, a consola deveria-te automaticamente anular-te a versão da PS4, nem sequer te mostrava.
Yeah.
E só jogava a de 5. Uhum. Pá, e tu, se por alguma razão quisesse jogar a versão da PS4, tinhas de ser tu a definir isso. Mas, por padrão, a consola devia-te só te mostrar a versão da PS5. Porque imagina a quantidade de malta que se calhar até está a jogar versões de PS4 e não sabe.
Pois.
Acha que está a jogar a versão da PS5.
E se calhar não deve, não,
ainda que apareça lá só um pequenino logo.
Não.
Sim, pá, e é uma coisa que às vezes pode dar enganos, né? Acho que essa parte podia estar um bocadinho mais otimizada. Mas olha, isto também é aqueles detalhes que com um patch eles resolvem, né?
Ah, claro.
Portanto,
claro,
de repente sai um patch para a consola que te atualiza a consola. Isto é uma coisa tão básica, tão simples, que eu acredito que até fique resolvida, que eles até corrijam isto.
Pá, pode demorar o seu tempo, mas se calhar acabam sempre por corrigir, não?
Sim, pá, acredito que sim. Mas pronto, olha, o episódio já vai mais longo do que nós esperávamos, portanto vamos terminar por aqui este episódio de bónus. Uhum. Acho que deixei aqui, pá, acho que foram aqui dicas boas, sim, né?
Falaste do essencial da
acho que foram dicas boas, acho que sim, o que eu queria era malta que nos ouça, os old gamers, e que vá agora comprar a consola, até porque ela está com um desconto muito bom, pá, 100€ é incrível, claro. E eu gostava de ter tido esse desconto, mas não vamos falar mais disso. Já estou a chorar de um olho outra vez. Mas malta que nos ouça, que vá comprar a consola, seja agora com esta campanha ou no Natal, ou seja quando for, que consiga ter aqui quase como, pá, aquelas dicas essenciais, pá, que um tipo não sabe, né? Eu, por exemplo, não sabia, tive que aprender muitas destas coisas, tive que andar a pesquisar, a ver como é que fazia, como é que não sei o quê, pá, na passares os saves. Eu nem sequer sabia que dava para passares os saves para uma pen USB da PlayStation, pá, não sabia. Yeah. Tipo, não fazia ideia. Há uma terceira forma já agora, que é teres as duas consolas ligadas na mesma rede Wi-Fi, uhum,
e passar,
consegues transferir de uma para a outra. Epá, mas isso dá muito trabalho, e ainda por cima tens de ter duas TVs, uhum, e se não tiveres tens que andar a trocar os cabos da HDMI para veres o que é que está a acontecer em cada... Epá, dá muito trabalho. Eu achei mais fácil uma pen USB, está feito.
Claro, pronto. Copias de um lado, vais usando o outro, depois passas de um lado para o outro.
Sim. E acho que também dá com um cabo de rede, se ligares um cabo de rede entre as duas consolas, que simulas praticamente a cena do Wi-Fi, não é? Só que
sim,
é por cabo.
Só que é por cabo.
Acho que também dá para fazer assim.
Faz a ligação, faz uma ponte, faz uma bridge, ligas uma à outra.
Sim. Pá, mas pronto, olha, acho que deixei aqui dicas fixas. Pelo menos são coisas que eu gostaria de saber. Ou seja, o André, antes de comprar a PlayStation 5, se tivesse ouvido este episódio,
era um André mais,
ia mais
feliz,
bem preparado. Exatamente, portanto acho que era isso que queríamos aqui com este episódio. Pá, e malta, eu espero que tenha cumprido e que olha, se forem comprar uma PlayStation 5 ou se já compraram, que vai valer a pena, certamente. É uma,
claro,
grande consola. Estou super satisfeito. Estou super satisfeito com aquilo. Acho mesmo next level, principalmente na parte do comando. Epá, e agora venham os jogos, não é?
Claro,
venham o Ghost,
claro,
of Tsushima 2, venham o Last of Us Part 3, venham o jogo do Wolverine, que eu estou mais, olha, estou mais expectante por esse do que do Spider-Man 2, digo-te já. Ainda que o Spider-Man 2 eu sei que vou adorar aquilo, mas o Wolverine feito pelos tipos que estão, pela Insomnia, uhum, que os tipos estão a fazer o Spider-Man 2, patch, aquilo vai ser uma coisa impressionante.
Vai ser um jogo
agora
sensacional.
Venham esses joguinhos todos, que a gente está aqui para jogar,
claro,
isso.
Claro.
E pronto, eu não sei se tens, se há mais alguma coisa,
não,
que
esclareces aí que queres. Dos comandos, que é o essencial, que era aquilo que se ouvia falar muito, era dos comandos. Da conexão que cada utilizador tem com o comando,
e falaste na tua experiência, pá, pelo menos não tenho assim mais nada a acrescentar.
Pá, perfeito. Os comandos agora também têm um microfone, portanto também é uma coisa nova. O anterior não tinha. Agora tens um microfone integrado no comando. Pá, e funciona muito bem. Que eu estive a fazer um share play com o Paulo, porque estava ali com umas questões no Elden Ring. E pá, porque depois também há isto, né? Porque a malta, nos meus anos eu não recebi só a consola. Então a malta decidiu, como se, a malta sabia que eu ia comprar ou que estava prestes a comprar a consola, decidiram mimar-me com uma série de jogos e de cenas para... Eu vim com um bundle de PS5. Basicamente eu recebi o Last of Us Remake Part 1, recebi o Elden Ring e comprei o Hogwarts Legacy. E depois recebi também aquela base de carga dos comandos para usares o comando só e ele carregar, para não teres de estar a andar com cabos. Não sei se estás a ouvir o que estou a falar.
Sim.
Pronto, recebi isso também. Ou seja, pronto, depois também vim com um bundle e agora é despachar isso. E estou a fazer a décima run do Resident Evil 4. Melhor jogo de sempre. Bom. Malta, obrigado por ter estarem desse lado. Sigam-nos nas plataformas habituais e vemo-nos para a semana. Segunda-feira temos um novo episódio.
Claro, segunda-feira estamos lá.
Um grande abraço a todos.
Viva, pessoal, um abraço, fiquem bem.